Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa terceira reunião do dia de hoje, depois das duas que tivemos de manhã, e esta nossa reunião ordinária consiste na audição do Dr. João Nuno Mendes, ex-secretário de Estado das Finanças do 22º Governo Constitucional e ex-secretário de Estado do Tesouro do 23º Governo Constitucional da República Portuguesa, e realiza-se a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD no âmbito da tutela política da EFASEC, que temos vindo aqui a tratar nas últimas semanas. Antes de mais, eu queria dar as boas-vindas ao Dr. João Nuno Mendes, dizer que é um gosto recebê-lo nesta casa que é de todos nós, que é a sua também. É um regresso e, portanto, está naturalmente em casa e é sempre bom vê-lo e bom recebê-lo. Naturalmente que os contributos que nos vai trazer são obviamente importantes para o trabalho que pretendemos realizar, para os grupos parlamentares, para as senhoras e para os senhores deputados e também para os portugueses, porque naturalmente é por eles e para eles que aqui estamos e, portanto, todos os contributos, todos os esclarecimentos, todas as respostas, todas as perguntas são sempre bem-vindas e, portanto, agradecer-lhe o facto de ser disponibilizado, porque não era obrigado a isso, mas o facto de ser disponibilizado para prestar estes esclarecimentos, o que é de bom tom e de louvar. Senhoras e senhores deputados, Dr. João Nuno Mendes, a nossa grelha de tempos prevê 6 minutos para o Grupo Parlamentar do Chega, 7 minutos para o Grupo Parlamentar do PSD, 6 minutos para o Grupo Parlamentar do PS, 5 minutos para o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, 5 minutos para o Grupo Parlamentar do Livre, 4 minutos para o Grupo Parlamentar do PCP, 3 minutos para o Grupo Parlamentar do CDS-PP, 2 minutos para o Grupo Parlamentar da JPP. Isto na primeira ronda. Na primeira ronda, quem vai iniciar a intervenção é o Grupo Parlamentar do PSD, e que, por ser o partido requerente, inicia e também tem mais 1 minuto para a sua intervenção, pelo que dos 7 da grelha parlamentar passa a 8. Nesta primeira ronda, o Sr. Dr. João Nuno Mendes responde imediatamente a seguir à intervenção do Grupo Parlamentar, dispondo exatamente do mesmo tempo, e na segunda ronda, se houver inscrições para esse efeito, cada grupo parlamentar pode inscrever até 3 senhoras ou senhores deputados para usar da palavra, e usarão da palavra até 2 minutos cada um. E nesse seguimento, o Sr. Dr. João Nuno Mendes terá o mesmo tempo para responder às senhoras e aos senhores deputados, mas aqui não no final da intervenção, mas no final de todas as intervenções, tendo o tempo que for usado cumulativamente. Dito isto, tentei ser o mais claro possível, julgo que é perceptível minimamente. Vamos então iniciar a nossa ronda pelos grupos parlamentares, e iniciou o grupo parlamentar do PSD, como disse, tem para o efeito, como disse também, 8 minutos, e pelo que sei, é o Sr. Deputado Ricardo Carlos que irá fazer a intervenção. Sr. Deputado, faz favor, 8 minutos. Doutor, o tempo conta ali naquele painel, talvez para ajudar, se for útil, é ali que conta o tempo mesmo de frente para nós. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença do Dr. João Nuno Mendes. Muito obrigado por estar aqui connosco a requerimento do PSD. E para dar aqui um contexto inicial, o Dr. João Nuno Mendes foi Secretário de Estado das Finanças do 12º Governo Constitucional, tendo tomado posse em junho de 2020, tendo a nacionalização da EFASEC decorrido em julho desse mesmo ano, através da aquisição de 71,73%. Foi também Secretário de Estado do Tesouro, do Governo seguinte, com competências delegadas e que têm especial influência neste tema, e delegadas em junho de 2022. Exatamente. E terminou as funções quando houve a sessão formal do Governo em abril de 2024. Perante isto, o Dr. João Nuno Mendes esteve no Ministério das Finanças com tutela e competências relevantes para esta questão da EFASEC que nos traz aqui, desde junho de 2020 a abril de 2024, e com nota específica, gostava de dar essa nota, no período de 2022, em que esteve especificamente no Tesouro. E neste caso, tendo em conta aquilo que é o ponto de vista mais relevante para nós, para esta audição, esta questão do Tesouro e, começando já por realçar aquilo que foi o despacho de delegação de competências que atribuiu a Sua Excelência, entre outras matérias, áreas ligadas ao setor empresarial do Estado, ao exercício da função de acionista do Estado, isto é, orientações, decisões sobre participadas, como por exemplo a par pública. O Dr. João Nuno Mendes já era Secretário de Estado das Finanças quando ocorre a nacionalização, como eu dizia há pouco, e a partir daqui está envolvido, pelo menos nesta área em particular, que tem tutela no que diz respeito à tutela política desta ação em particular. No momento do fecho da venda, o Dr. João Nuno Mendes afirmou publicamente que o Estado ficaria com 75% dos dividendos e 2/3 de uma mais-valia futura num mecanismo de partilha de proveitos e enquadrou esta operação em termos de alternativa de falência, algo que até hoje não veio a ser comprovado. Portanto, acompanhou desde o arranque a nacionalização, tendo estado no Tesouro com competências delegadas sobre a função acionista, nomeadamente tendo responsabilidade em instruções, em despachos, em orientações e validações na esfera da acionista, e no momento da decisão, no momento do fecho, tendo também estado envolvido. Portanto, tendo conhecimento geral de todo o processo. Perante isto, o Tribunal de Contas considerou que a decisão de nacionalização foi feita sem fundamentação técnica e independente do interesse público e que não foram validadas as alegações da administração. Concluiu também que não foi acompanhada a previsão do impacto nas finanças públicas, lesando assim naturalmente o direito dos contribuintes à transparência. Portanto, questiono-lhe, em primeiro lugar, se não houve fundamentação, impacto, ex ante, e se a tutela financeira, o Tesouro, a par pública, o Banco Português de Fomento, tomou estas decisões de centenas de milhões de euros sem um business case público, auditável, plausível e real. O Tribunal de Contas concluiu que nenhum dos objetivos da nacionalização foi alcançado, pois não se evitou a deterioração financeira comercial, não se estabilizou o valor e não se salvaguardou o emprego como era pretendido. Estamos a falar de uma reprivatização, neste caso, que até maio de 2024 o valor já ia em 484 milhões de euros de financiamento público, 445 da par pública, 35 do Banco Português de Fomento e 4 milhões em avaliações e assessorias, e há o risco de subir a 564 milhões por responsabilidades contingentes de 80 milhões. O modelo de financiamento antes da venda, aquilo que foi o risco público, pelo menos aparente, para manter a empresa viva, e neste caso estes milhões já aqui evidenciados e indicados. O Banco de Portugal considerou ilegais aquelas que foram as garantias públicas da Norgarante, do Banco Português de Fomento à EFASEC, no total de 99 milhões de euros, e questiono-lhe se considera, se tem também a mesma interpretação e o porquê desta decisão e se contribuiu para esta decisão na altura. As garantias foram aprovadas no final de julho de 2020 e depois novamente em dezembro de 2021, e neste caso o que é que fez a tutela financeira quando o supervisor qualifica como ilegal, parece-nos bastante, bastante relevante neste caso em particular. Depois, questionar se foi feita alguma avaliação, porque não nos é conhecida, o Tribunal de Contas também não conhece, do impacto que poderia existir nas finanças públicas toda esta operação, se os custos efetivamente foram pensados, se o conceito de empresa estratégica foi objetivamente definido. Isto são tudo coisas que nos parecem bastante relevantes neste ponto de vista. E já agora, por que razão? Se tem conhecimento, o Banco de Fomento faz análises tão profundas a várias operações de financiamento e, neste caso, aprovou uma operação que não cumpre com nenhum dos critérios que nos foi apresentado e que nos dá, e pelo menos daquilo que nos é conhecido. E por isso questiono de forma direta Sua Excelência naquilo que eram as responsabilidades que tinha, se tem conhecimento de quem é que quantificou e aprovou o risco-custo destas injeções, destas garantias, destes instrumentos por parte da par pública e por parte do Banco Português de Fomento, e com que notas, pressupostos, tendo em conta que tinha a delegação de competências nessas áreas, como é que foi gerida a consequência do problema da conformidade das garantias depois daquela que foi a informação do Banco de Portugal, e por fim, que matriz de decisão guiou esta venda, nomeadamente a análise do trade-off do risco e do retorno, e em que o Estado, eu diria, que acabou por pagar para vender. E por agora é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Dr. João Nuno Mendes tem os mesmos 8 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas amáveis palavras que me dirigiu desde o início. É um gosto estar aqui. Portanto, eu vou-me dirigir às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado do PSD, Ricardo Carlos. Pronto, colocou-me muitas questões ao mesmo tempo. É preciso tomar em consideração que a nacionalização da EFASEC é feita num momento extremo vivido pela economia portuguesa. Portanto, há aqui um conjunto de matérias de contexto que temos que tomar em consideração. Eu poderei aprofundar sobre esta matéria. Relativamente ao processo de privatização último, e a análise também é feita pelo Tribunal de Contas, que considera que, de facto, existe risco nesta operação, na medida em que aquilo que era exigível ao investidor privado era que elevasse significativamente o nível de atividade da empresa, porque a empresa tinha um nível de atividade desde o tempo em que ela entrou no quadro do Estado com a nacionalização, um nível de atividade abaixo do que lhe era necessário para fazer face aos seus custos. Mas há aqui um espaço temporal entre, digamos que, o relatório do Tribunal de Contas e o momento em que estamos hoje. E, portanto, há aqui uma pergunta que é: qual é a recuperação que a empresa fez, de certa forma, porque a capacidade do Estado ressarcir o valor que investiu também depende dessa recuperação. A cascata, não é, que é a segunda parte do preço que o Estado ainda não recebeu, vai depender da recuperação. Portanto, eu vi uma notícia no dia 15 de dezembro, num jornal económico, referindo precisamente que o investidor dava como sendo um sucesso a primeira fase de intervenção na empresa, que teria 2 anos, e estive a analisar o que é que esse investidor apresentou aos seus investidores e aos analistas na conferência de apresentação de resultados do terceiro trimestre, ou seja, em novembro. E, portanto, a empresa estancou as perdas operacionais em 2024. Eu não tenho informação de 2025, certamente que o Estado terá, a par pública terá, o Banco de Fomento terá, mas aquilo que a empresa está a anunciar aos analistas e aos investidores, e portanto é muito sério quando se anuncia estes valores, porque é a melhor perspectiva, não quer dizer que se vá concretizar exatamente, mas portanto a EFASEC está previsto que em 2026 tenha 350 milhões de euros de vendas e tenha um EBITDA de 42 milhões. E está previsto que em 2027 tenha 450 milhões de vendas e mais de 60 milhões de EBITDA. Portanto, se nós olharmos para esta apresentação, a Mutar já tinha, o ano passado, a finais de 24, dito aos seus investidores que tinham estancado, digamos que, as perdas operacionais. Isto permite-nos ter uma expectativa positiva relativamente àquilo que vai ser o montante que o Estado poderá receber a partir da cascata. O Estado não vai receber apenas esse valor, o Estado também vai receber o valor do financiamento do Banco de Fomento, que é um valor de 35 milhões e que, se tomarmos em consideração que tem uma taxa de juros, julgo, de 6% e o capitalizar durante 5 anos, ficará com um valor que anda entre os 45 e os 50 milhões. Portanto, este é um aspecto importante de sublinhar, porque, de certa forma, a nacionalização, e tal como referiu nas datas, eu estava no Governo há 15 dias quando foi a nacionalização, o Luanda Leaks acontece em janeiro, o Governo tem contactos através, liderados pelo Ministério da Economia, com a colaboração também do Ministério das Finanças desde fevereiro, amanhã vai cá estar o ministro, o ex-ministro Dr. Pedro Sousa Vieira, portanto poderá dar mais informação sobre isso, mas o objetivo era que a empresa viesse a recuperar. É verdade que demorou mais tempo e naturalmente o Estado teve que expor um conjunto de fundos públicos à transação significativos, mas de facto a informação que nós temos é que a empresa está a recuperar. Posso lhe dizer, por exemplo, que em termos de encomendas a empresa está a atingir 430 milhões de euros em 2025, segundo percebi daquilo que é apresentado, não sei se era o valor estimado até da totalidade do ano, ou era só o valor até ao terceiro trimestre de 2025. Posso lhe dizer também que em termos de backlog, ou seja, a carteira de encomendas, já vai em 700 milhões. Qual foi a empresa que o Estado encontrou? Porque a empresa que entrou no Estado, ela entra, estive a revisitar a documentação, acho que o Tribunal de Contas faz um trabalho de inventariação e de análise do processo bastante profundo. Portanto, a empresa, quando chega ao Estado, a empresa já comunicou a 30 de junho, segundo o que está no relatório do Tribunal de Contas, de que já não tinha dinheiro para salários. Portanto, a empresa teve um impacto absolutamente brutal do Luanda Leaks e da pandemia. O Luanda Leaks é um escândalo internacional de corrupção, branqueamento de capitais, de proporções internacionais, que afeta um conjunto variadíssimo de jurisdições e a jurisdição portuguesa é uma das principais afetadas. Foi assim que o problema chega ao Ministério da Economia. Era um problema gravíssimo que envolve cooperação judiciária, que mancha as jurisdições que estão relacionadas com este natureza de investimento. E, portanto, é o próprio Tribunal de Contas que diz que a empresa perdeu os meios todos financeiros. A empresa não conseguia pagar aos fornecedores, a empresa não tinha financiamento à tesouraria, a empresa não tinha trade finance, a empresa perdeu o rating, a empresa entrou no Estado sem dinheiro para pagar salários. Agora imagine-se uma empresa da dimensão da EFASEC que chega sem qualquer meio de tesouraria. Eu vou-lhe só dar aqui os números de como a empresa entrou no Estado. Eu vou dar os números de 2020. Os números de 2020, o Estado desbloqueia o financiamento depois dos parceiros e análises, dos diversos serviços envolvidos, da Norgarante, os serviços fizeram o máximo para tentar salvar uma empresa que era viável economicamente, mas que tinha um problema do ponto de vista financeiro. A empresa que chega ao Estado em 2020 é uma empresa que em vendas e encomendas faz metade, cerca de metade de 2018. Estes são os valores que estão aqui levantados pelo Tribunal de Contas. A empresa tem menos 50 milhões de EBITDA. Menos 50 milhões. Ou seja, a empresa tem perdas operacionais que têm que ser financiadas. A empresa tem um resultado líquido em 2020 de menos 73 milhões. A empresa tem uma dívida que aumentou de 120 para 180 milhões. Portanto, isto tudo ocorre num quadro de absoluta emergência. Nós temos que pensar que em 2020, agora já não estou a falar de 2020, em 2021 nós tivemos uma crise pandémica no primeiro trimestre. Nós tivemos, até setembro de 21, moratórias. As moratórias em Portugal atingiram 48 bis. E eu recordo-me, inclusivamente, que havia discussões com o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, porque, face à condição difícil do país, o Partido Social Democrata pretendia ainda estender as moratórias bancárias para lá de setembro de 2021. Isto só para nós vermos as condições em que estava o país. Os apoios foram generalizados. O dossiê FASEC não era o único dossiê que o Ministério das Finanças tinha. Nós, quando eu tomei posse em 15 dias que nós tomámos posse, até havia a dúvida na tomada de posse se tínhamos que calçar luvas ou não. A situação era dramática que se vivia no país. Portanto, em termos de garantias à economia, tradicionalmente era um valor na casa dos 3 bis, 2,5 a 3 bis e meio, se vir o histórico. Nós fechámos 2021 com cerca de 10 bis de apoio à globalidade da economia.
Portanto, lá agora são... a capacidade de síntese, ultrapassámos o tempo.
Sim, sim. Portanto, isto foram tudo condicionantes, ou seja, o Estado toma uma medida, e amanhã estará cá o Dr. Pedro Sousa Vieira, que poderá esclarecer sobre estes meses dificílimos que aconteceram no primeiro semestre de 2020, que ele terá mais informação do que eu. Mas digamos que há um conjunto de condicionantes extraordinárias que tornaram mais difícil a venda, porque depois o que se encontrou no mercado era, além das dificuldades que se encontravam na empresa, que obrigavam que a empresa tivesse que aumentar muito o seu nível de atividade, não é? E ela acabou por ter outras restrições, nomeadamente de trade finance, ainda deparámos com um mercado que, do ponto de vista dos investidores, era um mercado mais avesso a este tipo de risco. A banca tinha estava com menos apetite a este tipo de risco, porque é um risco industrial, é um risco que é preciso dar a volta e subir muito o nível de atividade para deixar de ter perdas operacionais. Portanto, isto tem traços muito gerais, acabou por condicionar também o processo de venda. Devo-lhe dizer que o ano 2022, e quando é escolhido, quando é selecionado o concorrente, o primeiro processo, tínhamos um nível de taxas de juros que era zero negativas.
Muito obrigado.
Nós acabámos um ano com mais 3%. Portanto, nós nunca as taxas de juros subiram tanto como subiram no conjunto de 22 e 23 tão rapidamente. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas achei que...
E fez bem, porque naturalmente dei uma tolerância significativa, que é compreensível, pois se o chamamos cá é para ouvir e, portanto, é correto, pelo menos, deixar acabar o raciocínio, até porque é muito mais fácil fazer muita pergunta do que responder a todas as perguntas, é preciso sempre mais tempo para responder. Portanto, é uma tolerância lógica que não poderei usar da mesma forma com os senhores deputados, mas que naturalmente para melhor esclarecimento dei e darei não só ao Dr. João Nuno Mendes, que está connosco, como a todos os nossos convidados, para melhor esclarecimento. Isto de tolerância também dentro daquilo que é razoável e sensato. Muito obrigado. Cabe agora a vez ao grupo parlamentar do Partido Chega. Tenho a informação que é uma intervenção partilhada entre o Sr. Deputado Filipe Melo e o Sr. Deputado Pedro Tavares. Julgo que inicia o Sr. Deputado Filipe Melo. A intervenção é partilhada, como disse, e tem 6 minutos. 6 minutos na globalidade. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. E bom ano, ainda não o tinha visto na nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom ano também. Agradeço e retribuo a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os seus deputados e Dr. João Nuno Mendes. Muito obrigado também por vir dar os esclarecimentos solicitados a esta comissão. Doutor, eu gostava de começar por lhe revelar alguma estupefação pelo Sr. Doutor ter dito que o Luanda Leaks é um escândalo de corrupção. Bem, o Sr. Doutor vai-me desculpar dizer-lhe com esta frontalidade, mas para quem representou o Partido Socialista não fica muito bem dizer isto, Sr. Doutor. E depois dizer-lhe ainda mais. O Sr. vai-me desculpar que lhe diga desta forma, mas o que é que o Estado português tem a ver com o Luanda Leaks? Nós não temos nada a ver com isso. O que nós temos a ver é que o Sr. disse, na data em que estavam a negociar a privatização da EFASEC, que é um investimento do Estado que não é um depósito a prazo, tem risco. Pois é, Sr., mas isto é o mal dos governos socialistas, é que brincam com o risco do dinheiro dos portugueses e não brincam com o vosso, é com o dos portugueses. E estamos a falar de 200 milhões de euros. 200 milhões de euros à proporção de 10 milhões de euros por mês, que o Sr. Doutor disse na altura, injetar na empresa. Não é injetar, é enterrar. Enterrar. Porque um investimento que não tem retorno é enterrado, não é investido. Essa é a principal diferença. Portanto, o Sr. não me leva mal dizer-lhe desta forma, mas a nós compete-nos, a nós que estamos deste lado, compete-nos a salvaguarda do interesse comum, do interesse dos portugueses, e não a salvaguarda de uma doutora qualquer dos Santos, ou do Luanda Leaks, ou de Angola, ou venha lá quem vier daquele lado desse continente. Porque nós estamos aqui para defender os interesses comuns, os interesses da República e os interesses dos portugueses. E o Sr. sabe muito bem que isto, este negócio, jamais, jamais... E o Sr. como tem e é sabido um currículo vasto na área financeira, saberá com toda a certeza e poderá assumi-lo, deveria até assumi-lo perante esta Comissão, que sabia a priori que isto não era um investimento. Isto era deitar dinheiro fora. Porquê? Porque havia colegas seus de governo que nos chegaram a dizer a nós que estavam a fazer isto para não mandar tantos trabalhadores para o desemprego. Doutor, sabe quanto é que ficaria mais barato ao Estado essas pessoas estarem no desemprego, estarem ainda a incrementar mais o seu currículo, com mais formação? Eram dezenas e dezenas de milhões por ano. Portanto, mas lá está, a cultura despesista do Partido Socialista sempre nos levou a isto. Sempre nos conduziu a bancarrotas. E depois, naturalmente, tem que vir à direita, tem que vir corrigir, tem que vir limpar e tem que vir fazer o que nós estamos a fazer agora. O papel de maus da fita. Mas lá está. Eu prefiro fazer o papel de mau da fita para defesa do interesse nacional do que prejudicar ostensivamente o interesse nacional. Muito obrigado. Com a permissão do Sr. Presidente, passarei a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e o Dr. João Nunes Mendes, agradecer antes de mais estar aqui para nos esclarecer da melhor maneira. Dentro do tempo que temos, eu também pensava que ia ter um pouco mais. O meu colega deputado Filipe Melo entusiasmou-se, portanto eu vou direto. Eu tinha algumas coisas aqui para lhe dizer, mas não há tempo e portanto eu vou dizer-lhe diretamente aqui, colocar-lhe duas questões. Enquanto, acima de tudo, dizer-lhe porque teve intervenção direta, portanto, e continuada, enquanto Secretário de Estado das Finanças do 12º Governo, e como coordenador político da solução financeira, como porta-voz do Governo na justificação pública das opções tomadas e como responsável da tutela financeira sobre a par pública, o Banco de Fomento e os instrumentos de garantia, neste caso, a Norgarante. Portanto, eu vou-lhe colocar, então, aqui duas questões. A primeira é no que diz respeito à responsabilidade direta, enquanto ex-secretário de Estado, responsável pela tutela financeira, que validações técnicas independentes existiam antes do anúncio da venda à DST que justificassem as garantias públicas concedidas, a sustentabilidade financeira da empresa e a convicção expressa de que não seriam necessários novos financiamentos? Portanto, se existiam, porque falharam tão rapidamente? E eu peço-lhe que julgue que vamos tentar fugir à já tradicional justificação da pandemia e da falha da tal corrupção aqui já falada. Portanto, se existiam porque falharam tão rapidamente e se não existiam porque avançou politicamente com o processo. E portanto, isto obriga a assumir, no fundo, um erro técnico ou uma decisão política sem base suficiente. A segunda questão diz respeito ao dinheiro público e à assimetria de risco. O Estado acabou por mobilizar mais de 360 milhões de euros, podendo o esforço global ultrapassar os 500 milhões, para entregar a empresa a um investidor que entrou com 15 milhões de euros. Pode explicar, de uma forma objetiva, em que momento concluiu que essa assimetria de risco era aceitável para os contribuintes e quem é que assumiu politicamente esta decisão? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Nuno Mendes tem os mesmos 6 minutos, se necessário, com alguma tolerância, mas tolerância razoável e sensata da mesa, para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito bem. Eu vou tentar... questões dos senhores deputados. Portanto, talvez sobre a última das questões sobre, digamos que o valor, da transação do segundo processo de privatização, presumo que era esse que se referia, relativamente àquela matéria do valor e porquê este valor. Portanto, nós temos que olhar para a transação como um todo. Portanto, a transação tem uma primeira parte que tem esse valor e tem uma segunda parte, que é o valor que o Estado tem a receber por via da cascata e que é um valor tão mais elevado quanto seja a recuperação da empresa.
Doutor João Portanto, Mendes, peço desculpa por interromper.
Sim, sim.
Srs. Deputados, eu estou-me a fazer sinais de vários locais da sala não que não se está a ouvir.
Não ouvem?
Eu vou pedir...
Posso tentar falar mais alto?
Eu vou pedir ao Dr. João Nuno Mendes que fale um bocadinho
mais alto.
Um bocadinho mais alto e mais direcionado para o microfone. E vou pedir aos nossos serviços técnicos, se porventura houver alguma condição técnica para melhorar o som, que pudessem fazer. É falar mais próximo do micro. Muito bem. Dr. João Nuno Mendes, portanto, eu peço-lhe o favor de falar mais próximo do micro, porque em boa parte da sala não se está a ouvir.
Está perfeito.
Obrigado.
Portanto, isto tem a ver com esta questão do equilíbrio da transação. Portanto, tem que tomar em consideração que há duas partes no preço. A primeira parte, que tem a ver com os 15 milhões, que referiu, e uma segunda parte, que poderá atingir várias centenas de milhões, que tem a ver com o valor que resulta da cascata. Repare que o Tribunal de Contas, inclusivamente, tem um ponto, digamos que um parágrafo, do seu relatório, em que refere precisamente qual era esse montante no caso base. Eu apenas referi que esse montante é necessário acrescer um valor de cerca de 50 milhões do Banco de Fomento, que é já considerando a capitalização da taxa de juros, porque o Banco de Fomento terá prioridade relativamente ao Estado e ao investidor nessa repartição final. Portanto, para dizer que não basta olhar para a primeira parte do preço, é preciso olhar para a segunda parte do preço. Depois é necessário ver quais foram os diversos envolvimentos privados. Portanto, os diversos envolvimentos privados são, tem uma perda dos credores financeiros de 35 milhões de euros, tem aquilo que era exigível do ponto de vista de trade finance, em que originalmente aquilo que foi pedido à banca foi um valor na casa dos 120 milhões, que não foi possível atingir e, portanto, além dos tais 15 milhões, o compromisso do investidor teve de aumentar de 40 para 60 milhões em termos de trade finance. Isto pode parecer uma questão, trade finance pode ser uma questão secundária, mas é uma questão central. É uma questão central porque é uma questão central na atividade da empresa. A empresa já teve de disponibilidade de trade finance sensivelmente 200 milhões e agora, neste momento, foi possível garantir 94 milhões e aquilo que era o mínimo considerado indispensável para o investidor para poder entrar, porque já estava a aumentar a sua exposição de 40 para 60, foi necessário colocar numa conta bancária, uma conta de colateral, para que se pudesse ter 100 milhões. Ora, esta questão do trade finance é central, porque como a empresa que é vendida tem perdas operacionais, se a empresa não tem trade finance suficiente, ela fica incapacitada de aumentar significativamente a sua atividade. Gera como que seja uma espécie de um túnel de perdas que podem ser muito significativas se prolongarem. E, portanto, há aqui uma assunção de risco e já o primeiro processo de privatização, uma das razões pela qual ele não foi para a frente, foi porque os níveis de trade finance que estavam a ser obtidos do ponto de vista do mercado bancário não foram considerados suficientes para servir o business plan que esse investidor tinha. Além, portanto, se nós somarmos os valores que eu estive a dizer, os 35, os 94, os 60 e os 15 milhões que o comprador aportou em dinheiro, mas aportou mais em termos da sua responsabilidade de trade finance, isto faz sensivelmente 200 milhões. Nós não podemos esquecer que todos os acionistas anteriores tiveram um capital social anulado. Era um valor que estava nas contas por sensivelmente 309 milhões de euros. Portanto, do ponto de vista do processo, a própria Comissão Europeia veio dizer que este processo foi um processo totalmente transparente. Foi um processo transparente, foi um processo incondicional. Eu tenho inclusivamente aqui a carta comigo. Afigura-se que a oferta vinculativa do comprador resulta de um processo de concurso aberto, incondicional e transparente. Se verificar no relatório do Tribunal de Contas, tem uma tabela em que todas as ofertas são comparadas. E, portanto, a oferta que foi selecionada era a oferta que permitia cumprir o teste do operador em economia de mercado. Portanto, teria que ser... O Estado teria que tomar, para que não fosse considerada uma ajuda de Estado, a decisão que um operador de mercado tomaria, daí que fosse dada tanta importância à taxa interna de rentabilidade da operação, que é precisamente um indicador que caracteriza cada uma das ofertas. Além de que esta oferta foi a única que foi considerada compatível com este sistema de ajudas de Estado de auxílio europeu e era aquela que não tinha condicionantes significativas. Se vir as outras propostas, elas tinham condicionantes do tipo o empréstimo que era exigível para o Banco de Fomento não era considerado aceitável pelo Banco de Fomento, um outro investidor não punha qualquer aporte de fundos e acho que um terceiro caso, inclusive, previa uma reestruturação societária com cisões, aquilo, isso já não se compatibilizava, digamos, com o contexto jurídico do concurso. Relativamente às outras questões sobre... Pronto, eu não gostaria muito de estar, nomeadamente as questões do Filipe Melo, não gostaria muito de extravasar as questões para fora da EFASEC, mas, portanto, recentrando, procurando pôr a minha resposta nos temas que coloca relativamente a esta questão. Portanto, quem processou o Estado português em sede de Supremo Tribunal Administrativo foi a antiga investidora e acionista. Existe neste momento um processo contra o Estado português, um processo contra a nacionalização, precisamente, da Winterfell, cuja maior acionista referiu. Aliás, eu acho que era importante, no quadro da Comissão, nós disponibilizarmos ao Tribunal de Contas aquilo que foi a própria exposição que o Estado fez para defender a República Portuguesa, porque quando nós olhamos para isto, interrogamos de como é que o Estado, que salva a empresa a benefício dos portugueses, ainda por cima tem que ser, é demandada no Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, nesse documento, nessa exposição que o Estado fez para proteger os interesses, para proteger os interesses da República, no fundo, há uma compilação das razões que levam à nacionalização e todo o trabalho que foi feito liderado pelo Ministério da Economia, nesse período entre fevereiro, sensivelmente, e fevereiro e julho, que é quando acontece a nacionalização. Portanto, sobre a questão da nacionalização e dos seus efeitos, o entendimento, na altura, é de que não haveria, e o Ministério da Economia do PCDVeira poderá dar mais esclarecimentos sobre isso, mas é depois de esgotadas todas as alternativas anteriores que se toma esta via. Devo-vos dizer que dos 200 milhões de euros que o Estado colocou até à segunda fase de privatização, sem considerar aquele montante, o Estado recebeu de volta sensivelmente 100 milhões de euros de impostos e contribuições para a segurança social e devo dizer que uma das consequências que teve o processo de nacionalização foi desbloquear o pagamento a múltiplos fornecedores que não recebiam. Houve um dos sindicatos que foi ouvido aqui na Assembleia da República que chamou a atenção para que a EFASEC tem uma capacidade de ter ali um efeito de grande repercussão sobre pequenos fornecedores que estão muito concentrados na região norte. E o que é que nos diz a estatística? Em 4 anos, 18 a 22, a EFASEC teve 2.800 fornecedores e cerca de 40% das compras foram dirigidas ao Distrito do Porto. O Ministério da Economia receava muito termos um efeito de dominó que a empresa geraria sobre todos os fornecedores numa altura em que a economia decrescia 18%. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. João Nuno Mendes. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Carlos Pereira, que também cumprimento e desejo bom ano, uma vez que ainda não estivemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Presidente e a mesa e já agora todos os deputados e votos de um bom ano de 2026 para todos. Sr. Dr. João Nuno Mendes, é muito difícil fazer este tipo de audições, já temos feito muitas, quando os partidos que as pediram não estão interessados em compreender aquilo que se passou. Eu estava a observar o Dr. João Nuno Mendes a tentar explicar perguntas que foram feitas pelos deputados do Chega e não vi nenhum interesse nos deputados em ouvir. Aliás, se fosse possível, eu até perguntaria o que é que disse o Sr. Dr. João Nuno Mendes sobre as explicações que deu. Nenhum de vós, com certeza, se lembra do que é que disse. Nem ouvi, com certeza, andavam a mandar mensagens. Portanto, é o desinteresse total sobre o tema em si da EFASEC. E, portanto, estas audições têm sido baseadas, a maior parte delas, eu diria, a opção das audições num relatório do Tribunal de Contas, que nós, naturalmente, respeitamos, mas temos que o enquadrar. Eu, aliás, disse isso mesmo ao responsável pelo relatório quando esteve aqui na Assembleia, que esse relatório é feito em 2024, em meados de 2024. E o processo de nacionalização mais reprivatização, porque essa é a medida pública, é as duas componentes, não apenas uma análise sobre a nacionalização e a reprivatização, são as duas que estavam previstas nesse processo, estava aliás na proposta do Governo a si mesmo. Dizia eu que o que o Tribunal de Contas fez foi uma avaliação de quase 6 meses, ou menos de 6 meses, da política pública, porque a privatização só se fez em 2023, era para fazer em 2020, mas não falhou, digamos assim, não cumpria os requisitos que o Governo queria, foi concretizada em 2023 e, portanto, é um tempo bastante escasso para poder avaliar aquilo que eram os objetivos do Governo. E quando o Tribunal de Contas diz, e é replicado por todos os deputados que aqui estão, que têm estado nesta audição, de que a privatização falhou, por exemplo, na proteção dos postos de trabalho, enfim, nós olhamos para a EFASEC, ela tem 2.000 postos de trabalho, tinha 2.500, salvar 2.000 postos de trabalho não me parece que seja propriamente um falhanço, falhou no que diz respeito à deterioração da empresa, a deterioração financeira da empresa. O Sr. João Nuno Mendes acabou de referir uma notícia recente de 15 de dezembro sobre aquilo que diz o responsável pela empresa sobre o sucesso que ele considera que está a ter com a empresa e, portanto, veremos o que é que teremos em 2025. Os dados que temos são de 2024, mas os de 2024 já são dados bastante melhores do que eram em 2023, o que é de facto o que são de facto boas notícias, o que às vezes me faz pensar que os deputados não estão minimamente interessados sobre o interesse do país, sobre o interesse de facto, este projeto ser um bom projeto para o país, manter os postos de trabalho, manter uma empresa com inteligência e inovação no país, apoiar o norte de Portugal com este tipo de empresa, mas enfim, mas querem que corra mal, que isto não corra bem e que de alguma maneira não caia bem ao país, de alguma maneira para poder acusar o Partido Socialista de ter feito mal. Mas a verdade é que hoje o que vemos é que, na sequência da nacionalização e depois da reprivatização, nós estamos perante, os dados que temos é que estamos perante uma empresa que está a crescer do ponto de vista das encomendas, está a melhorar o seu EBITDA, está a melhorar a sua faturação e, portanto, a expectativa é que, tendo em conta a forma como o negócio foi feito, e o Dr. João Nuno Mendes já explicou que o país pode receber, o Estado pode receber, pela lógica de cascata que está incluída no contrato, pode receber, aliás, o Dr. António Costa e Silva, quando esteve cá, fez uma simulação, se a EFASEC for vendida por 400 milhões, podemos eventualmente receber 350 milhões de euros, estamos a falar, de facto, do valor significativo, ou seja, no fim do dia, tudo isto que têm vindo a dizer os senhores deputados de que prejudicou o país, o Estado colocou dinheiro sem nenhuma conveniente, digamos assim, tudo isso é falso, porque na verdade ainda é muito cedo para poder fazer essa avaliação. Eu diria que no dia em que a Mutares vender a EFASEC, veremos de facto qual é a situação. Se os postos de trabalho foram ou não salvaguardados, se a empresa está ou não a ter um efeito positivo no país e em particular no Norte, se a empresa está ou não solidamente financeira, do ponto de vista financeiro, se a empresa contribui para o desenvolvimento do país ou não, e portanto, e se a empresa tem ou não um impacto positivo nas contas públicas. Aliás, uma das perguntas sobre o impacto das contas públicas merece ser lembrada, que o INE veio dizer que o impacto das contas públicas é de 160 milhões de euros e não de 400 milhões de euros, como os senhores têm vindo a dizer. E, portanto, há aqui, de facto, um conjunto de questões que, a serem colocadas nesta altura, tornam-se extemporâneas, porque, na verdade, é preciso esperar que esta política pública cumpra os seus objetivos e tenha o seu tempo para cumprir os seus objetivos para poder fazer esta análise. E, portanto, eu diria que, nesta fase, é preciso, em primeiro lugar, perceber se havia outra alternativa àquela que foi tomada em 2020, ou seja, a nacionalização, se era possível o país manter, por um lado, os postos de trabalho, manter a empresa, manter aquele centro de inteligência em Portugal sem nacionalizar. Essa parece-me a pergunta de $1 milhão. Era ou não era possível fazer dessa forma? Obviamente a análise que faço era que não. Aliás, não só por causa da pandemia, mas por causa do escândalo que estava por trás do principal acionista, que naturalmente colocou em cima da empresa uma desconfiança total que fez com que as encomendas tivessem caído abruptamente. E, portanto, essa é de facto a questão que queria colocar outros momentos. Se havia ou não havia essa possibilidade. Por outro lado, uma outra pergunta que também é recorrente, que é: porquê que o Estado não fez um estudo de viabilidade? A pergunta é: havia tempo para fazer fazer um estudo de viabilidade. Havia tempo para o Estado encomendar uma empresa que fizesse um estudo de viabilidade para poder decidir se salvava ou não salvava a empresa. E, do nosso ponto de vista, de facto, a situação era muito complexa. Era preciso salvar a empresa, era preciso salvar o emprego, era preciso garantir que a empresa continuava a contribuir para o desenvolvimento do país, era preciso garantir que aquela empresa continuava a alimentar 2.800 pequenas e médias empresas que vivem ou que viviam parcialmente daquela companhia e, portanto, esta pergunta merece, de facto, ser feita. Tudo o resto, eu acho que é preciso que o país possa esperar mais um ou dois anos e perceber que impacto é que, de facto, é que vai ter na sequência da venda que a Cabotagem vai fazer. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Dr. João Nuno Mendes, tem os mesmos 6 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira, pelas questões. Portanto, eu julgo que a questão temporal que refere tem toda a razão de ser. De facto, o prazo que normalmente o atual investidor tem para gerar uma transação é sensivelmente 5-6 anos. Portanto, digamos que os números que eu referi no início da reunião mostra que os números são encorajadores relativamente ao futuro da empresa. Esse é que foi o centro da intervenção quando a empresa foi afetada por fatores externos que lhe produziram um impacto brutal, e eu procurei salientar esses números aqui. O ano de 2020 foi extraordinariamente difícil. No ano 2021, a economia não recuperou o que perdeu em 2020. Se nós perdemos 8% na economia, recuperámos 5,5% no ano de 2021. Portanto, e em 2022 e 2023 temos períodos do acréscimo das taxas de juros. As taxas de juros passam de sensivelmente 0 para 4%. Portanto, temos que tomar em consideração este contexto brutal. Pronto, também foi referido aqui um bocadinho o conjunto, como é que foi este conjunto, do ponto de vista de impacto nas contas públicas. É importante nós não esquecermos que neste período de 20 a 23, a dívida pública em percentagem do PIB decresceu quase 40 pontos percentuais, que é uma coisa que quase nunca foi vista no mundo ocidental, uma tal redução da dívida. Portugal, digamos que a início de 24, estava entre os países e continente, os países que têm as taxas de juros da dívida pública mais baixa, o grupo das que têm as taxas de juros mais baixas da Europa. Eu, se o Sr. Deputado me permitisse, eu respondia a uma questão que eu julgo que foi suscitada, quer pelo Sr. Deputado do Chega, quer pelo Sr. Deputado do PSD, relativamente à questão das garantias e à questão da ilegalidade e da Norgarante. Eu tive, se me permitisse, portanto, eu tive a oportunidade de ouvir também a audição da Norgarante. Eu sinceramente acho que, se nós mergulharmos um pouco naquilo que aconteceu, temos uma plena compreensão para o caso. O Estado é que funda o sistema de garantia mútua. O Estado dá uma garantia ao Fundo contra a Garantia Mútua, e o Fundo contra a Garantia Mútua dá uma garantia ao Banco de Fomento ou às sociedades de garantia mútua, nomeadamente à Norgarante. É assim que está construído. Depois, existem sistemas de garantia concretos que são lançados caso a caso. E, portanto, a exposição a risco de uma empresa como a Norgarante, eu julgo que o Presidente da Norgarante tentou explicar, era limitado. Porquê? Porque o Estado, eles prestam uma determinada garantia, mas estão por esta via garantidos na quase totalidade ou na totalidade pelo próprio Estado. Portanto, aquilo que dispõe o RGICS é que, digamos que o banco, neste caso a Norgarante, não se pode expor a uma parte relacionada, e a FASEC é considerada uma parte relacionada, pela relação que tem com o Estado e a relação que o Estado tem com a Norgarante. Não pode ter uma exposição superior a, julgo, a 10% dos capitais próprios. Em termos brutos tem mais de 10%, e esse foi o entendimento do regulador. Muito mais, acho que era 15 milhões versus 99. Mas repare, em termos líquidos, normalmente até esse indicador é definido em função dos capitais próprios para preservar a solvabilidade da instituição. Não vai a instituição ter um rombo em última análise que seja muito grande. Pronto, isto é um fator, não muda a questão que foi colocada pelo regulador, mas é um fator que mitiga, porque a exposição, o risco que realmente a Norgarante correu, foi nulo ou praticamente nulo. No final, a Norgarante veio a receber tudo. Depois, a boa-fé da Norgarante fica demonstrada porque a Norgarante sempre divulgou as garantias quando as prestou. E, portanto, a questão que é suscitada pelo Banco de Portugal tem razão de ser à luz do RGICS, mas todos os atores, ninguém tomou, ninguém tinha a perspectiva de que o Estado era uma parte relacionada, que colocava, inclusivamente, uma empresa como a FASEC numa posição de não poder, por ter o Estado como acionista, de ter acesso a benefícios que eram colocados à economia. Portanto, isto para dizer, o Governo tomou conhecimento disso depois de Ana Garante ter sido informada, pá, tomámos boa nota de quando a privatização ocorresse, haveria de se estruturar a transação de forma a resolver a questão. Se o Governo soubesse disso, a priori, que nunca soube, bem como o sistema de garantia mútua, ter-se-ia procurado juridicamente uma outra solução, que também teria que ser vista com a Comissão Europeia, eventualmente envolvendo a DGTF, mas teria que se falar com a Comissão Europeia. Portanto, sinceramente, não acho sinceramente que a Nor Garante prestou um serviço público, sempre apoiou a empresa, uma empresa da região norte, na lógica de que é uma empresa que tem viabilidade económica, mas que tem fatores externos que lhe abalroam, digamos, que a questão financeira, e acho que há aqui um entendimento, há que atender às razões que foram apresentadas pela Nor Garante, que a mim me parecem atendíveis, tendo naturalmente razão o regulador, mas há aqui um conjunto de mitigantes. No final, a Nor Garante recebeu tudo aquilo que lhe competia, ainda beneficiou do processo porque teve direito às comissões inerentes às garantias. Portanto, se isto puder ser um auxílio para se entender a questão, muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. João Nuno Mendes. Senhoras e senhores deputados, eu tenho as inscrições da senhora deputada Paula Santos, do PCP, do senhor deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Pela nossa grelha, pelo nosso regimento, caberia a vez agora à senhora deputada Paula Santos. Acontece que o senhor deputado Paulo Núncio e a senhora deputada Paula Santos acordaram trocar a ordem das inscrições por conveniência da agenda parlamentar dos próprios. Nada tenho contra esta alteração, aliás não é a primeira vez que o fazemos, mas naturalmente, como é a minha obrigação, ela tem que merecer consenso dos restantes grupos parlamentares. Pergunto se alguém se opõe, julgo que não, ninguém se opõe, portanto dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, a quem cumprimento e desejo bom ano, uma vez que ainda não estive pessoalmente com o próprio, e dou-lhe a palavra para em 3 minutos interpelar o Dr. João Nuno Mendes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também desejo um bom ano a todos e o ano 2026 começa com essa boa nova de possibilidade de haver um acordo entre o CDS e o PCP, coisa que seria pouco provável nos últimos 50 anos e conseguimos finalmente chegar aqui a um entendimento. Em primeiro lugar, Sr. Dr. João Nuno Mendes, cumprimentá-lo por aqui estar e prestar os esclarecimentos. Bom, para nós esta questão é uma questão essencial e que tem que ser esclarecida. E para o CDS, os motivos que levaram o Governo Socialista de António Costa a nacionalizar a IFASEC continuam um mistério. A única coisa que sabemos é que no dia 2 de julho de 2020, o Governo Socialista colocou Portugal numa das suas aventuras estratégicas, bom, e essa aventura estratégica provocou um forte e sério prejuízo nos contribuintes, que pode chegar a 500 milhões de euros. E por isso foi um autêntico desastre financeiro, mais um provocado pela incompetência do Governo Socialista. Para o CDS é fundamental que haja absoluto rigor quando se empenha o dinheiro dos contribuintes. E a auditoria do Tribunal de Contas é clara na conclusão que não houve esse rigor nesta nacionalização. E a auditoria do Tribunal de Contas vai mais longe. Nessa auditoria consta que não houve qualquer fundamentação técnica para esta nacionalização e, pior ainda, que não foi defendido o interesse público quando o Governo Socialista resolveu nacionalizar a EFASEC, violando designadamente a lei quando o fez. E isto também é muitíssimo grave e tem que ser esclarecido. Mas pior ainda, o Tribunal de Contas não somos nós, o Tribunal de Contas já foi ouvido, o Tribunal de Contas declarou também na sua auditoria que os objetivos da nacionalização não foram minimamente cumpridos. E é outro fator essencial que tem que ser escrutinado nesta audição. O Dr. João Nuno Mendes tutelava a par pública e era o secretário de Estado do Tesouro quando a decisão foi tomada e, por isso, essa decisão do Tesouro, enfim, estava no Governo, nas finanças, muito bem, agradeço a clarificação, mas esta decisão, por isso mesmo, também o corresponsabiliza. Há pouco referiu que só estava no Governo há 15 dias. Bom, mas a decisão tem que o corresponsabilizar e era importante que assumisse a responsabilidade por essa decisão. E eu deixava-lhe algumas perguntas no tempo que ainda me resta. Primeira pergunta. Porquê é que a EFASEC foi nacionalizada e salva, usando uma expressão sua, pelo Governo Socialista? A pergunta é mesmo esta. Porquê é que foi nacionalizada e salva pelo Governo Socialista? Porquê é que foi a EFASEC e não foi outra empresa? O que é que levou esta empresa a beneficiar deste tratamento e desta posição por parte do Governo Socialista, quando todos os dias, nessa altura, faliam empresas que não foram salvas pelo Governo Socialista? O que é que levou o Governo Socialista a dar este tratamento de favor e a terminar? Salvar... Eu vou terminar, tenho só mais duas perguntas. E a salvar... Eu penso que outros grupos parlamentares também tiveram alguma tolerância, Sr. Presidente.
Só o Dr. João Mendes é que teve.
Pronto. Mas o que é que levou o Governo Socialista a este tratamento de favor e a salvar em especial esta empresa, deixando outras irem à falência na mesma altura? Segunda questão. Como é que é possível que esta nacionalização, como denuncia o Tribunal de Contas, tenha sido feita sem fundamentação técnica? Como é que é possível que esta nacionalização tenha sido feita sem defender o interesse público, violando expressamente a lei? E, finalmente, Sr. Presidente, se me permitir, uma última pergunta. O ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, quando prestou declarações nesta comissão, disse que não teve nada a ver com esta decisão. O Sr. Secretário de Estado acabou por dizer... Acabou de dizer que tinha entrado há 15 dias e por isso não pode ser responsabilizado. Pergunto, a decisão de nacionalizar também é da responsabilidade do Primeiro-Ministro Passos Coelho? Muito obrigado.
Sr. Deputado, com todo o respeito que tenho por si e que me merece, mas eu não vou voltar a deixar que isto aconteça. O Sr. Deputado utilizou o tempo da primeira ronda e utilizou o tempo que deveria utilizar na segunda ronda. E, portanto, extravasou claramente aquilo que tem sido até o comportamento de todos os grupos parlamentares. E, portanto, não é correto. Eu tenho dado, de facto, alguma tolerância ao Dr. João Nuno Mendes. Expliquei porquê, não sei se o senhor já estava na sala, mas se o chamámos cá, foi para ouvir. É muito mais fácil fazer perguntas do que dar respostas, é muito mais rápido fazer perguntas do que dar respostas e, portanto, tenho usado de alguma tolerância para com o senhor Dr. João Nuno Mendes, mas tenho pedido aos grupos parlamentares rigor no tempo, igual para todos, quer dizer, enfim, acho que é o correto porque, se não tornam-se os trabalhos ingeríveis. Se não temos essa premissa presente, os trabalhos tornam-se ingeríveis com prejuízo de todos e com desrespeito por todos. Bom, Dr. João Nuno Mendes, assim sendo, 3 minutos para responder, com alguma tolerância, pois que tenho que lhe dar, pois enfim, as perguntas foram tantas, ainda há pouco tempo, o senhor realmente em 3 minutos não consegue responder às questões colocadas. Portanto, mais alguma tolerância tenho que lhe dar, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão das responsabilidades, eu nunca na minha vida fugi a responsabilidade. Na minha vida nunca fujo às responsabilidades e assumo sempre com competência e de frente os problemas e ajudo a resolver as questões. Foi assim que entrei no Governo a 15 de junho de 2020, no meio da pandemia. Sobre a nacionalização, o Estado de Estado das Finanças é um Estado de Estado das Finanças, o Ministro das Finanças é um Ministro das Finanças, um Conselho de Ministros é um Conselho de Ministros, a decisão foi tomada pelo Governo. Aquilo que lhe posso dizer é que houve sempre uma cultura de trabalho em equipa entre o Ministério das Finanças, o Ministério da Economia. Todas as decisões-chave de processos, passar de uma fase para outra, para autorizar dinheiro ao EFASEC, tudo foi levado a Conselho de Ministros. A Par Pública foi incumbida de fazer a privatização, teve um desempenho em que se procurou ceder a cada momento. Houve pessoas da Par Pública que se disponibilizaram para ser administradores, nomeadamente o seu presidente, administradores da EFASEC, procurando tirar o melhor resultado para o Estado. Eu procurei, na minha intervenção, explicar como estava a EFASEC quando entrou no grupo, os anos difíceis que vivemos, de 20, 21 e 22. Nem tudo eram previsíveis e eram anos, foram anos brutais. Foram anos brutais. Brutais, mas houve um governo que esteve em funções e que resolveu e que entregou e que reduziu extraordinariamente quase 40 pontos percentuais a dívida pública. Eu acho que relativamente ao Sr. Deputado e às questões que coloca, deveria valorizar sempre a percepção que existiu no Governo, desde o início, de que a empresa deveria regressar ao setor privado. E a solução que foi encontrada é uma solução que respeita ao quê? Respeita ao operador numa economia de mercado. E isso deveria ser uma regra que, atendendo, digamos que, à área ideológica do seu partido, deveria ser valorizada. Lógica de... Porquê? Por uma razão muito simples. Porque esta empresa é uma empresa de grande dimensão, uma empresa que sofreu com o Luanda Leaks, está no tribunal... Ouça, o Luanda Leaks teve um impacto brutal. O Luanda Leaks é um escândalo de corrupção que afeta uma jurisdição. Mais uma vez, vou-lhe dizer, é uma área que tem que afetar o Estado. O Estado afeta-o quando uma determinada jurisdição é conotado com um determinado tipo de investidores. E este investidor tinha uma extraordinária exposição no tecido económico nacional. E é mau para a empresa perder clientes, perder fornecedores, perder financiamento, porque os bancos disseram: nós não continuamos com esta acionista. Em cima disto, acontece a pandemia. Apenas remeti para o Dr. Pedro César Vieira, que vai cá estar amanhã, porque ele acompanhou o processo desde o início. E eu sublinhei que este é um caso que vem desde janeiro, que é quando acontece o Luanda Leaks. E os números do Tribunal de Contas revelam que o impacto foi brutal e que esta empresa compra a muitos fornecedores. Estiveram aqui os sindicatos. Os sindicatos disseram: grande número de fornecedores do Grande Porto e do resto do país que dependem da empresa. E nós tínhamos um receio, porque uma das estratégias que houve para efeitos de conseguir resolver os problemas do país naquela altura, foi manter a capacidade produtiva do país. Nós tivemos 48 mil milhões de garantias de moratórias. Tivemos das moratórias bancárias mais longas da Europa, de que beneficiaram todas as empresas que aderiram. Em termos de garantias, as garantias valiam normalmente 3 bis, passaram a valer 10 bis. 10 bis era o valor que era a 31 de dezembro, pelas razões excepcionais que eu lhe referi. E eu acho que este objetivo de recolocá-la, e achamos que uma das razões pelas quais ela pode ter mais capacidade de se ingrar, é porque tem um investidor privado que conhece o ecossistema industrial dos transformadores, das aparelhagens, da automação, dos sistemas para metro, ferrovia, os próprios carregamentos e de baterias elétricas, e constata-se, essa também foi uma razão relativamente que pesou na decisão e na posição do Ministério da Economia, na proposta de decisão que o Ministério da Economia fez ao Conselho de Ministros, que foi precisamente: nós estamos num processo de eletrificação da economia. Estão a crescer as oportunidades neste setor. Quanto é que o Estado paga para atrair investimento direto estrangeiro? O Estado arrecadou 100 milhões em impostos e contribuições na Segurança Social, até ao momento em que a privatizou. Isto para dizer que também há elementos, sendo naturalmente criticável a operação, e respeito essa posição, e respeito que se aguarde pelo desfecho, mas também há que considerar este contexto e este objetivo de tornar a empresa um operador de mercado, não colocá-la no setor empresarial do Estado.
Muito obrigado, Dr. João Mendes. Acabou por ser mais eficiente na gestão do tempo nas respostas do que o Sr. Deputado Paulo Núncio nas perguntas. Então peço desculpa. Gastou um bocadinho mais de segundos nas respostas. Claro, por isso é que eu dei a tolerância, foi para responder. Não, mas eu, o Sr. João Nuno Mendes goza de uma tolerância para poder responder às perguntas que lhe são feitas. Senão, exatamente, ainda bem que eu faço, senão não conseguiria. Senhora Deputada Paula Santos, cumprimento e desejo também um bom ano, ainda não estive consigo. Quatro minutos, e pedia-lhe que fosse rigorosa na gestão do tempo e lembrava que ainda temos uma segunda ronda, se quiser usar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. João Nuno Mendes. desejo também um bom ano e que não haja confusões, porque o acordo foi somente para a organização dos trabalhos, porque há muito que nos distancia no plano político entre nós e o CDS. Eu queria começar por fazer a seguinte referência, até porque o Dr. João Nuno Mendes já aqui hoje referiu que a decisão de avançar para a nacionalização da EFASEC ocorreu num contexto extremo para a empresa, aliás, e o PCP teve a oportunidade inclusivamente de sublinhar a 2 de julho de 2020 decisões judiciais e guerrilhas entre os acionistas privados da EFASEC obrigaram o governo a proceder à nacionalização da maioria do seu capital social. O problema está depois com a opção e a intenção por parte do governo, aliás, e que fica logo claro no decreto-lei em que é feito esse processo de controle público e em que o governo assume que a questão é de facto, esse foi o primeiro dia para se iniciar o processo de privatização e não foi uma opção para salvar a empresa em defesa do interesse nacional e do desenvolvimento do nosso país. Foi claramente uma opção, mas sim para salvar os acionistas privados, os interesses da banca, procedendo à socialização dos prejuízos e preparando a EFASEC para um novo processo de privatização que acabou por ser entregue a um fundo alemão. E a questão que nós aqui queremos colocar é porque, de facto, todo este processo não obteceu efetivamente uma estratégia na defesa do interesse nacional, mas sim para a venda da empresa. E, portanto, a primeira questão que eu gostaria de lhe colocar é se a continuidade da EFASEC como empresa nacional integrada no setor empresarial do Estado, se foi sempre uma opção descartada por parte do governo do Partido Socialista e se nunca foi equacionada essa mesma possibilidade. Parece que há aqui esta discussão acaba por estar muitas das vezes inquinada como se fosse proibido o Estado ter empresas e empresas que são estratégicas para o nosso desenvolvimento. Aliás, outros países têm empresas que são públicas e que são estratégicas e que contribuem para esse mesmo desenvolvimento. A verdade é que no meio de todo este processo a EFASEC, o seu património, informações, vantagens comerciais foram amplamente divulgadas a grupos económicos concorrentes, o que também prejudicou a própria empresa. Melhor teria sido, de facto, o esforço do governo em vez de ser para privatizar, mas sim garantir as condições de produção e valorização dos seus trabalhadores. Aliás, o próprio Tribunal de Contas veio a confirmar que o que se passou na EFASEC foi exatamente isto, o financiamento público de prejuízos privados e a entrega com prejuízo para o Estado de uma empresa estratégica e lucrativa a um fundo de investimento alemão que não tardou, aliás, a promover despedimentos, um despedimento coletivo e também mais de uma centena de despedimentos por mútuo acordo. Aliás, trabalhadores altamente qualificados foram tratados como peças descartáveis. A questão que aqui está é que o interesse nacional não se defende com a destruição da indústria nacional e que não é com a destruição de postos de trabalho, aliás, como foi aqui dito, ou como que seria mais barato para ter as pessoas no desemprego, também foi aqui afirmado. E aquilo que eu queria também aqui perguntar é o seguinte: aquilo que era preciso não era a privatização da EFASEC, mas sim tomar três medidas concretas. Promover a definição de um plano estratégico envolvendo as organizações representativas dos trabalhadores, que assegurasse a viabilidade da empresa, a continuidade da expansão da operação, a aposta no desenvolvimento e inovação científica e tecnológica, a salvaguarda dos postos de trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Dotar a EFASEC dos meios financeiros necessários à viabilidade da empresa e ao investimento necessário ao desenvolvimento da produção. E designar também, naturalmente, uma administração para que garantisse uma gestão competente em conjunto com os trabalhadores e conduzisse a empresa no sentido da defesa dos interesses do país. E a pergunta que eu queria colocar a partir destes três pressupostos é porque...
E para terminar, senhora deputada...
É a mesma pergunta. Por que motivo é que o governo, e porque é que o governo que o senhor fez parte, não considerou estas três medidas que seriam fundamentais para a salvação da empresa e para a defesa do interesse nacional? Obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhoras e senhores deputados, terminamos a ronda pelos grupos parlamentares. Falta naturalmente a resposta do Dr. João Nuno Mendes. A questão que queria colocar era, já me estão ali a fazer sinal, se havia inscrições para a segunda ronda. Já tenho pelo menos uma, portanto, em resumo, o que pedi era que no decurso da resposta que o Sr. Dr. João Nunes Mendes vai dar ao grupo parlamentar do PCP, que me sinalizassem as inscrições para a segunda ronda, para eu poder gerir os trabalhos a seguir. Sr. Doutor, tem os mesmos 4 minutos, faz saber.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, só algumas notas prévias. Portanto, o Estado não salvou os acionistas privados, que acho que é importante esclarecer-se, posso só lhe... Portanto, o Estado fez uma avaliação da empresa quando da nacionalização, de acordo com o procedimento público que está previsto, e o valor da indenização à investidora foi um valor zero, porque as avaliações, devido ao impacto que eu referi no ano 2020, o impacto foi tão grande que as avaliações deram, de facto, um resultado zero e, portanto, o Estado não pagou, pagou zero de indenização pela nacionalização. Depois, é necessário tomar em consideração que os acionistas privados que existiam na empresa viram a totalidade do capital social anulado. Portanto, eu já referi o total dos 309 na operação Harmónio, que é promovida no final, os 309 milhões de capital social são zerados. Portanto, os credores financeiros, que não é habitual quando o Estado estar presente, aceitarem perdas, portanto, os bancos e os obrigacionistas aceitaram uma perda na casa dos 35 milhões de euros. Portanto, a verdade é que não podemos concordar com a expressão de socialização das perdas e de benefício a estes acionistas, porque o Estado pagou zero de indemnização e o Estado anulou a totalidade do capital social que existia na empresa. Relativamente à questão da opção de fundo, a leitura que sempre existiu no Governo e que era uma leitura do Ministério da Economia, secundada pelo Ministério das Finanças e da totalidade do Governo, é que a empresa precisava de encontrar também o seu rumo estratégico, porque a empresa também tinha de fazer determinadas opções do ponto de vista da sua política de produto, do ponto de vista da sua estratégia, nomeadamente o primeiro business plan que é apresentado aos investidores por ocasião do primeiro processo, já tem elementos de reestruturação. A empresa também teve dificuldades, e isso está ilustrado no relatório do Tribunal de Contas, no ano 2019. Era um baixo, poderia ser naturalmente recuperado, foi sempre esse o argumento do Ministério da Economia, mas a verdade é que estas empresas precisam de constantemente no mercado ganhar concursos e ganhar concursos onde consigam ter rentabilidade. E, portanto, sendo uma área muito complexa do ponto de vista industrial e muito exigente do ponto de vista financeiro, foi sempre o nosso entendimento, não tendo o Estado uma experiência neste setor, que a empresa poderia ter uma melhor solução do ponto de vista da sua competitividade no mercado se tivesse um acionista industrial que pudesse conduzir a empresa nesta fase difícil.
Muito obrigado, Dr. João Nuno Mendes. Terminamos assim a primeira ronda. Eu tenho as inscrições para a segunda ronda dos Srs. Deputados Filipe Melo, Grupo Parlamentar do Chega, e do Sr. Deputado Ricardo Carlos, do Grupo Parlamentar do PSD. Não tenho mais nenhuma. E assim sendo, Dr. João Nuno Mendes vai ter 4 minutos no final das duas intervenções para responder a todas as questões e para encerrarmos a audição. Sr. Deputado, a Sra. Deputada Paula Santos também se inscreveu. Então, assim sendo, são 6 minutos.
Sr. Deputado Carlos Pereira.
E o Sr. Deputado Carlos Pereira também se inscreveu. Então, afinal, são 8 minutos. Muito bem. Então, por esta ordem, o Sr. Deputado Filipe Melo, o Sr. Deputado Ricardo Carlos, o Sr. Deputado Carlos Pereira e a Sra. Deputada Paula Santos. 2 minutos a cada. O Dr. João Nuno Mendes terá, então, 8 minutos para responder a todas as questões no final de todas as intervenções. No final de todas. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu antes de fazer as questões ao Sr. Dr. João Nuno Mendes, gostava de responder ao Sr. Deputado Carlos Pereira, porque o Sr. Deputado gosta sempre de dar aqui um toque engraçado, mas o Sr. Deputado tem que perceber que isto é a Assembleia da República, não é o circo. E quando nós fazemos as questões, gostamos de ouvir as respostas. O Sr. Deputado é que não gosta porque as respostas podem ser incómodas. E certamente o Sr. Deputado ausentou-se da sala porque foi procurar o que o Sr. Deputado João Mendes disse numa explicação, o EBITDA. E o Sr. Deputado foi ver o que isso significava para vir para a segunda ronda mais ou menos preparado. Bom,
Sr. João Nuno Mendes, a questão é simples. O Sr. disse que esta operação foi para salvar a empresa e para a defesa da República. Penso que foi mais ou menos assim. Salvar a empresa e tendo em conta a salvaguarda da República. Foi assim, ou idêntico. Bom, a questão é, e as outras empresas que precisavam de ser salvas? Isto não é justificação. Em tempos de crise, e o Soutor volta a dizer, é um brilhante financeiro, não pode fugir a isto. Em tempos de crise, todas as empresas passam por dificuldades. Todas. Não há nenhuma que se salve. E a questão é, nós vamos... Bem, o PCP certamente gostava, mas nós vamos vir à Cuba, vamos nacionalizar tudo o que é empresa para que eles não tenham dificuldades? Soutor, isto, temos que ser claros e objetivos. A partir do momento em que nós vamos salvar uma empresa que é privada, então temos que salvar todas as outras. Porque nessa altura de Covid, olha, os pescadores não iam ao mar com a regularidade que queriam, os construtores pararam, não havia construção, os supermercados trabalhavam com limitações, os distribuidores com limitações, todo o setor produtivo trabalhava com grandes restrições. Então, a ver por esse prisma, o Estado tinha que se arrogar na competência de ajudar toda a gente, de nacionalizar tudo e de não fazer contas. Porque, Sr. vai-me desculpar, mas 200 milhões para ajudar a salvar uma empresa, e o Sr. ainda diz, bom, mas nós tivemos o retorno de 100 milhões em impostos, contribuições para a Segurança Social, e tudo, certo? E os restantes 100? E os outros 159 milhões? Porque, repare, isto é um negócio tão ruinoso que o Estado ainda tem que pagar 159 milhões para vender. Não é receber, vai pagar,
Sr. Deputado,
para vender.
Para terminar.
Bom, e para terminar mesmo, depois o Sr. ainda disse que era a forma de pagar a fornecedora.
Sr. Deputado,
tudo
para terminar.
Mais. Vou concluir com esta pergunta. Então e a banca? 29 milhões de dívida
muito
à
obrigado,
banca
Sr.
nacional.
Deputado.
É Mutares que vai pagar. É que isto envolve
Deputado,
o sistema financeiro nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo só por dar nota, porque achei que não ficou muito bem na intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira, ao considerar que os restantes deputados não querem o melhor para o país. Eventualmente nós poderemos ter maneiras diferentes de acharmos qual é o melhor para o país, mas acho que considerar isso relativamente a outros colegas acho que não lhe fica bem. Relativamente à nacionalização, o PSD não é contra a nacionalização. A nacionalização não é um problema para o PSD. O que é um problema para o PSD, de uma forma clara, foi o prazo, foi a forma como aconteceu e foi o tempo e a forma como foi renacionalizada. E que isso fique muito claro, e aqueles que foram os custos acrescidos nesse período. E assim questiono-lhe, e um bocadinho no seguimento até daquilo que foi agora dito, se não havia outra empresa estratégica que precisasse da ajuda do Estado nesse período que contextualizou como muito complicado, e se não houve uma outra empresa que tenha solicitado de alguma forma ajuda e que essa ajuda não tenha sido dada. Eu questionei e o Sr. respondeu relativamente à questão ter sido considerado por parte do Banco de Portugal o apoio ilegal por ser superior aos 14,6 milhões e sim 99 milhões e eu ao ouvir a sua resposta fiquei um bocadinho intrigado e preocupado no sentido de perceber se considera que em casos excepcionais faz sentido não cumprir a lei. E por isso pedia-lhe que clarificasse, se não disse, agradeço que clarifique e assim será mais...
Dr. João Nuno Mendes, eu peço desculpa, diálogo não, porque... Não, diálogo não, nem de um lado nem do outro, porque isso prejudica, de facto, o esclarecimento e os trabalhos. Sr. Deputado, faz favor.
Certo. Eu achei por bem não interromper. Mas pronto, agradeço que clarifique a questão da lei, o caráter excepcional, porque parece-nos que, tendo em conta a lei, tendo em conta, inclusive, aquilo que a lei indica para este tipo de ações de nacionalização, em que tem que existir fundamentação independente, a própria lei pede isto. Portanto, ao longo deste processo, nós vemos numa série de situações em que a lei foi contornada ou, de certa forma, ignorada. E esse sim e o prejuízo para os contribuintes portugueses, esses sim são os problemas para o partido em todo, para o PSD, em todo este processo. E referir apenas, novamente, que o Tribunal de Contas concluiu que nenhum dos objetivos da nacionalização foi alcançado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado Carlos Pereira, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para dizer ao Sr. Deputado Filipe Melo que eu fui lá fora fazer umas contas que o Sr. Filipe Melo não fez e devia ter feito, Sr. Deputado Filipe Melo, que é a nacionalização e a privatização da EFASEC. Salvar a EFASEC significa manter trabalhadores. Se o Sr. Deputado tivesse feito contas, por exemplo, de quanto é que custava um ano e meio de subsídio de emprego para aqueles trabalhadores que foram mantidos, os 2 mil trabalhadores, verá que era quase 100 milhões de euros. E, portanto, faça essas contas todas, os trabalhadores, as empresas que tiveram acesso, as empresas que estão à volta da EFASEC que tiveram acesso a estes produtos, o cluster de engenharia e inovação que o país preservou, faça estas contas todas e verá que o país ficou a ganhar. Mas eu queria ser muito factual no fim, nesta minha última intervenção sobre esta matéria, já fizemos muitas, como resposta às questões que têm vindo a ser colocadas. Eu, parece-me evidente que neste momento é objetivamente falso, porque é extemporâneo, não porque poderá vir a ser verdadeiro, mas porque agora é extemporâneo, que dizer que a operação da EFASEC foi contrária aos interesses do país. É manifestamente falso, porque eu já disse e volto a dizer, isto é factual, o Tribunal de Contas fez um relatório, mas o processo de reestruturação da EFASEC está em curso. E mais, além disso, estamos todos a aguardar, obviamente com grande expectativa, e eu espero que os deputados do PSD também tenham essa expectativa boa, não uma expectativa oportunista de poder dizer mal depois do governo que fez isto. Uma expectativa boa de quando a Montares vender a EFASEC, ela seja de facto um bom proveito para o país. É isso que nós temos. E, portanto, eu volto a dizer, é falso dizer que a operação foi contra os interesses do país, é falso dizer que não se salvaguardou os postos de trabalho, é falso dizer que não se evitou a deterioração financeira da empresa, é falso dizer que só o Estado meteu dinheiro quando nós sabemos que também aqueles que lá estavam perderam o dinheiro que lá tinha. Aliás, o senhor Dr. João Nuno Mendes disse isso mesmo. É falso dizer que o Estado não vai recuperar o dinheiro, porque a operação foi montada com um procedimento que pode levar o Estado a recuperar grande parte do dinheiro e, portanto, é falso também dizer que o impacto das contas públicas é 500 milhões. Ou seja, neste momento, tendo em conta a circunstância da EFASEC estar em processo de reestruturação e está a terminar e as expectativas são positivas, é totalmente falso qualquer uma das declarações que os senhores fizeram. Eu já disse isso na última declaração, quando teve cá o Tribunal de Contas, e termino já, Sr. Presidente, já disse isso ao relator do Tribunal de Contas, que faz todo o sentido daqui a 3 anos o Tribunal de Contas voltar a fazer uma análise sobre esta matéria, para perceber se aquilo que escreveu de facto combina com aquilo que é a realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputada Paula Santos, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São 2 aspectos que eu queria aqui referir. Um primeiro, relativamente a quem, de facto, acabou por ser beneficiado com todo este processo. E o próprio Tribunal de Contas confirma que, efetivamente, houve um prejuízo para o Estado com este processo de privatização da EFASEC. E, portanto, isto deixa bem claro, porque quem saiu beneficiado foram os créditos, aliás, os bancos com crédito na EFASEC, os acionistas minoritários da EFASEC e o grupo económico que acabou, ou neste caso o Fundo Mutares, que acabou por ficar com a própria EFASEC. E, portanto, e a questão que quando nós colocamos é que depois da privatização, aquilo que nós estamos a ver é uma perda de capacidade, e esta é a segunda questão, é uma perda de capacidade por parte da EFASEC, que já esteve um despedimento coletivo em cima da mesa, por isso é que nós dizemos, quando foi a gestão pública, houve de facto a defesa dos postos de trabalho, mas agora estão a ser destruídos postos de trabalho com a privatização. Está-se a perder capacidade de trabalhadores qualificados que saíram da EFASEC e o próprio know-how. A EFASEC já tem essa experiência, esse conhecimento, essa investigação e esse know-how, e que podia muito bem estar a ser, ter sido colocado ao serviço do desenvolvimento do nosso país e do interesse nacional, mas a opção por parte do Partido Socialista foi preparar todo um processo, podemos dizer, para o entregar a um fundo alemão que está a levar, e podemos ter aqui outros processos, novamente um processo semelhante a outros que já conhecemos no nosso país, como foi o caso da Sorafam, que depois de privatizada a empresa foi destruída. E eu creio que nada disso contribui, nem para o interesse nacional, nem para o desenvolvimento do nosso país, mas foi esta a opção que o Governo, na altura, o Governo do Partido Socialista tomou com as decisões que tomou relativamente à EFASEC.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhor
Deputado Filipe Melo, pede uma palavra para que efeito?
Por uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, e mesmo interpelação ao Sr. Presidente.
Mas pela condução dos trabalhos?
Pela condução dos trabalhos.
Muito bem, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostava que a mesa diligenciasse todos os esforços necessários, porque isto já se arrasta desde a legislatura passada. O Sr. Deputado Carlos Pereira disse que o documento que explicava como é que o Estado iria ser ressarcido do investimento. E eu relembro que vários foram os grupos parlamentares que pediram ao antigo ministro António Costa e Silva o documento que comprova, o documento de venda. Esse documento nunca chegou ao Parlamento. Portanto, para bem das audições futuras sobre esta temática da venda da EFASEC, eu peço ao Sr. Presidente que diligencie os esforços necessários para que esta Comissão e este Parlamento tenha finalmente acesso a esse documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Os serviços da Comissão, assim, irão proceder e eu próprio também irei ter atenção a essa questão e, portanto, toda a documentação que foi solicitada, podemos reforçar esse mesmo pedido. Dr. João Nuno Mendes, 8 minutos para responder às questões colocadas, se necessário for, como já sabe, com alguma tolerância. Faz favor.
Muito bem. Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado às questões dos senhores deputados. Talvez começasse aqui pelo fim. Bem, relativamente aos documentos sobre o processo, só sublinhar que o relatório do Tribunal de Contas foi feito com base num conjunto, num acervo muito grande de documentos que foram apresentados pelo Ministério das Finanças, pelo Ministério da Economia, pela par pública, e portanto, certamente, está claro no relatório que o Tribunal de Contas tinha o contrato e tinha todos os documentos de base do contrato, e, portanto, essa informação é uma informação que foi dada ao Tribunal de Contas. Relativamente às questões da Sra. Deputada Paula Santos, eu acho que a sua conclusão, eu não resisto a dizer-lhe isso, eu vi uma parte das intervenções das comissões de trabalhadores e vi que as pessoas estavam a ver que a empresa tinha mais encomendas, a empresa está a trabalhar em força, e achei que a generalidade dos trabalhadores que se apresentaram tinham uma visão positiva relativamente ao desenvolvimento futuro da empresa. Portanto, eu acho que é uma visão um bocadinho contrastante com a fórmula e com a conclusão que tira de todo este processo, que foi para salvar, em primeira linha, os trabalhadores, uma atividade industrial, o cluster onde desenvolvem a sua atividade. E eu vi as comissões de trabalhadores e não resistei, sinceramente, aquilo que foi a sua conclusão. Achei que são trabalhadores comprometidos com o futuro da empresa, que estão preocupados se a empresa vai ter atividade, que estavam satisfeitos que a empresa esteja com muitas encomendas, que sentem que naturalmente estão a ser feitas reestruturações, porque também é preciso haver a adaptação àquilo que o mercado exige. Relativamente às questões do Sr. Deputado Ricardo Carlos, não é? Pronto, eu achei que devia fazer aquela intervenção relativamente à Norgarante, porque eu acho que é compreensível a posição da Norgarante, que trabalhou de boa fé, que trabalhou para construir uma solução e que não tinha mínima consciência de que o Estado, de que a EFASEC era uma parte relacionada. E lá está, volto-lhe a dizer, se nós tivéssemos sabido disso à cabeça, tinha-se encontrado outra solução que não envolvesse a Norgarante. Tínhamos que utilizar os serviços jurídicos, telefonar à Comissão Europeia e, portanto, não alteraria substantivamente a questão. Teríamos que ter tido outro rumo, mas acho que é preciso ter uma palavra para prestigiar também as empresas públicas, os funcionários públicos e os dirigentes públicos que dão o seu máximo pelo país em momentos chave e que me parece que acusá-lo, sinceramente, não, acho que não foi isso a sua intenção, mas acusar de ilegalidade um instituto que esteve ali na pandemia a dar o seu máximo para resolver e que via viabilidade numa empresa que até está a ser recuperada, não sei, e tendo ele justificado, ter dito que acordou com o Banco de Portugal um plano de ação para se procurar resolver a questão, informou o Ministério, atuou com diligência, acho que teve essa palavra em relação à Norgarante. A par pública, o Presidente da par pública disse que esteve sempre em contacto com a Norgarante, dizendo que qualquer solução haveria de procurar resolver, naturalmente a posteriori, a questão que tinha sido suscitada pelo regulador. Relativamente à questão de fundo de que, pronto, a privatização não cumpriu os objetivos, a minha palavra é um bocadinho, eu acho que o relatório do Tribunal de Contas é exaustivo e tem uma enorme qualidade na caracterização das dificuldades daquele momento, das dificuldades que já vinham de trás, e depois acho que não mitiga as suas conclusões em função de condicionantes reais que o Governo teve na venda da empresa em função do Estado que a empresa atingiu. Relativamente ao objetivo, não se ter atingido o objetivo, bom, o objetivo era recuperar a empresa. Eu acho que os números que foram apresentados pelo comprador são promissores. Acho que isso deveria ser uma coisa que nos une a todos aqui na Comissão da Economia, é a recuperação da empresa. E eu acho que ter números como 350 milhões, 450 milhões, ter números como 42 a valores acima de 60 milhões para EBITDA em 26, que é este ano já, e 27 no próximo ano, pronto, torna mais promissor e encorajador o resultado deste processo. Relativamente às questões que originalmente foram colocadas pelo deputado Filipe Melo, é evidente que, eu acho que sobre a questão da nacionalização, acho que o Dr. Pacheco Vieira pode aportar mais informação sobre isso e sobre o estado do tecido económico àquela época, mas quando olhamos para os números do apoio à generalidade da economia são brutais. Repare, Portugal tinha um superávit, passou a ter um déficit de 6%. Déficit de quê? Déficit a apoiar a economia, as pessoas, as empresas. A dívida pública aumentou 20 pontos percentuais. 20 pontos percentuais que depois, em 3 anos, resolvemos dar outra vez para baixo e ainda andaram mais 20 pontos percentuais. Eu já falei nos 10 bis do sistema de garantias, normalmente eram 3, foram 7 bis a mais para apoiar a generalidade das empresas portuguesas. O não pagamento à banca, de capital e juros, esteve até uma parte até março de 21, a outra parte até setembro de 21, 48 bis. É bastante, o layoff simplificado e, portanto, para dizer, e acho que poderão conferir na conversa da manhã, que esta foi, de facto, a solução do último recurso que o Ministério da Economia poderia atender. E muito obrigado aos senhores deputados e muito obrigado ao senhor Presidente. Não sei se tinha mais alguma questão.
Doutor João Nuno Mendes, muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Conforme disse no início, foi um gosto recebê-lo e, obviamente, que os contributos que nos trouxe são, obviamente, muito relevantes e muito importantes. Agradecemos-lhe por isso, e em meu nome pessoal, em nome de todos, seguramente, obrigado pela sua presença. Felicidades. E um bom ano também.
Bom ano.
Senhores deputados, terminamos por hoje os nossos trabalhos. Muito obrigado a todas e a todos. Amanhã começamos às 10 da manhã com a audição agendada ao Sr. Ex-Ministro da Economia. Muito obrigado.